21 de abril, agora sexta-feira, é o Dia Mundial da Criatividade. E em Maringá, um evento que começa já na quinta, dia 20, vai marcar essa data. O líder do evento, o Dia Mundial da Criatividade, Leandro Lourenço, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, eu que agradeço o convite.
Como é que vai ser esse evento?
Vamos lá, é um evento grandioso a princípio, por quê? São 3 dias de evento. No dia 20, nós teremos várias atividades. Vou descrevê-las aqui um pouquinho de forma sucinta. No dia 1º, nós teremos ação no Teatro Reviver Magó, no período da manhã e no período da tarde. No período da tarde, também, no Select Centro de Eventos, nós teremos um outro evento também voltado à sustentabilidade, diversidade e um talk show, mais uma oficina relacionada ao ODS-11. E também no dia 1º, fechando o dia, na Faculdade Senac, nós teremos 4 palestras, falando sobre empreendedorismo, inovação, cultura organizacional. Assim nós fechamos o primeiro dia do evento. No 2º dia, nós teremos no Shopping Maringá Parque, ações relacionadas à matemática criativa. Como desenvolver a matemática de forma criativa, sem necessariamente precisar daquelas fórmulas complexas que nós estudávamos no ensino médio.
Mas existe um jeito? Depois você me explica.
Existe. Teremos vários professores da UEM ali ensinando o pessoal a desenvolver essas formas. Então será muito interessante. Também no mesmo dia, no Shopping Maringá Park, teremos 3 oficinas. Uma de empreendedorismo na prática, na veia, com o pessoal do Sebrae e da Brain On. No outro, nós teremos uma estimulação cognitiva criativa com o pessoal do Grupo LD Consultoria. E finalizando, então, a atividade nesse outro espaço, falando sobre robótica. E fechamos, então, o evento no dia 22 com a participação do público 50+. Né? Teremos uma oficina de estimulação cognitiva criativa também para esse público. Terá o pessoal da Academia SEMS, fazendo uma atividade física com o público também, estimulando o corpo, não só a mente, mas o corpo. E também teremos a participação da inspiradora Júlia Nakagawa, uma paraquedista, montanhista, viajante com 66 anos. Então, uma história bem interessante de vida. Espero que todos possam compartilhar junto com a gente esse momento desse evento.
Puxa, que bacana. Agora, por que celebrar a criatividade? Qual que é a importância dela para a sociedade?
A criatividade é o motor hoje da nossa sociedade, né? Sem a criatividade nós não conseguimos inovar, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Então é importante celebrar esse dia, por quê? Porque nós precisamos estar a todo momento, principalmente na nossa sociedade corrida de hoje, estar inovando no nosso dia a dia, seja para empreender, né? Empreender eu não estou falando necessariamente de abrir um negócio, às vezes é empreender no seu dia a dia mesmo. Ah, mas eu estou cansado, não estou desmotivado, mas eu preciso desenvolver alguma coisa na minha vida. Por quê? A sociedade hoje, no Brasil, nós temos que o ser humano ele vai viver pelo menos 80, 90 anos. Né? Essa é a nossa realidade brasileira. Então, ou seja, chegou nos 50 anos, não existe mais aquela questão, aposentei, parei. Não, então você precisa estar em constante movimento, em constante aprendizado e gerando esse ecossistema. Então o Dia Mundial da Criatividade ele vem para anexar todos esses ecossistemas que atuam com criatividade, seja não só, né, criatividade quando a gente fala literalmente, as pessoas normalmente ligam a área artística, é, né, design, pintura, música, mas não, a criatividade também ela serve para resolver problemas complexos hoje na nossa sociedade. Então, quanto mais criatividade você tiver, mais resolução de problema você vai conseguir fazer no seu dia a dia.
Todo mundo pode ser criativo?
Todo mundo pode ser criativo. Na verdade, nós nascemos criativos.
É?
A criatividade é inerente ao ser humano. O problema são os bloqueios que vão ocorrendo no nosso dia a dia, na nossa vivência. Seja bloqueio da escola, seja bloqueio do trabalho, seja bloqueio da família. Então existem várias formas de bloqueio na nossa sociedade, num contexto amplo, que vai podando essa nossa criatividade. Então é necessário resgatar essa confiança criativa para que a gente possa explorar momentos cada vez mais grandiosos no nosso dia a dia.
Para desbloquear a criatividade, então, a gente precisa do quê? Precisa ser terapia? Você falou da infância, traumas, seriam traumas de infância?
Bacana, é interessante. A gente vem fazendo alguns estudos relacionados a essa questão e realmente muitas situações, às vezes, é necessário realmente passar por terapia. Mas às vezes não. Às vezes é uma coisa mais simples, mas isso precisa ser diagnosticada, é feito detalhes, é feito análise, para que você possa perceber. O principal que a gente tem a noção é como você aprende. Isso faz uma diferença gigantesca. Por quê? Existem três formas básicas de se aprender. É ouvindo, é falando e fazendo. Então, muitas vezes, não é que a pessoa não é criativa. A forma como ela está sendo estimulada não é a correta para ela. Então, às vezes, você precisa pôr a mão na massa. O famoso hands-on, em inglês, né, que muita gente hoje em dia utiliza esse termo. Então, se você não coloca a mão na massa, você fica só teorizando, né, fazendo tabela, fórmula, você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa se torne uma pessoa criativa naquela área.
Agora, aquela pessoa precisa de manusear isso.
Exatamente. Assim como outras pessoas precisam ver para entender aquilo que está sendo falado. Então, se você só ficar falando na cabeça dela, também ela não vai conseguir mensurar aquilo para ela pensar em possibilidades. Né? Então, é muito bacana que a criatividade ela precisa muito do lado imaginativo das pessoas. E para as pessoas imaginarem, você tem que instigá-la. Então, sempre é interessante também você trabalhar o porquê das coisas. Sempre questionar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que que tem que ser assim? Existe um outro modo de fazer isso? E a partir desses questionamentos, você vai estimulando essa confiança criativa. Então, é um degrau após o outro. Não existe um estalo de dedo, né, que você vai se tornar criativo da noite para o dia. Mas é degrau por degrau.
Bom, e as empresas, elas já perceberam que os funcionários, para serem criativos, eles precisam de uma adequação?
Muitas empresas, principalmente quando a gente fala no mundo das startups, elas já perceberam essa questão. Né? Tanto que não existe mais aquela questão hierárquica, né? Gestor, líder, não, é todo mundo alinhado no mesmo pensamento, fazendo com que a empresa flua. Mas quando nós falamos de empresas mais antigas, né, com uma cultura ainda enraizada dos tempos antigos, isso é mais difícil. Por quê? Existe um teórico italiano que chama Domenico De Mossi, que ele fala o seguinte: para você se tornar criativo, é necessário alguns momentos de ócio. E o ócio, muitas empresas imaginam que o ócio é deixar o cara jogado lá no canto, deixar ele tomando um cafezinho. Não, não é nada disso. É o que ele chama de ócio criativo. O ócio criativo é aquele momento, teve uma discussão aqui na equipe, pensando na resolução de um problema. Mas você precisa parar para que seu cérebro possa pensar naquelas possibilidades de resposta e não automatizar. Por quê? Nós não somos máquina. Né? O ser humano não é o ChatGPT, por exemplo. Então, ele precisa de um tempo para que ele consiga analisar todas aquelas questões e possa propor soluções. Então, esse ócio criativo é muito interessante. E é bacana as empresas começarem a se dedicar um pouco a essa questão. Dou um exemplo clássico aqui, eu imagino que muitos empresários devem conhecer, a história da 3M, que é uma das empresas mais inovadoras que existem no Brasil. E como que ela tornou parte da cultura dela essa questão do ócio criativo? Toda sexta-feira, ela deixa de 2 a 3 horas o funcionário desenvolvendo e testando possibilidades. Ou seja, é assim que ele vai pensando em novos produtos para a 3M. E não é à toa que a gente praticamente utiliza a 3M todo dia da nossa vida. Seja com o famoso post-it, seja uma fita dupla face, seja o famoso Durex, que muita gente conhece como a fita crepe também. Muitos desses produtos são advindo da 3M. A máscara tão utilizada na pandemia também, né, que salvou muitas vidas. E isso tudo veio de funcionários que tiveram a possibilidade de ter esse momento do ócio criativo para produzir algo interessante.
É um momento em que eles estão trabalhando? Ou estão... Exatamente. De que forma que eles estão trabalhando?
Exatamente. Faz parte do cotidiano da empresa. Não é nada além do horário de trabalho deles. Então, se eles trabalham das 8 às 6, que é o padrão que a gente trabalha, a partir das 3 da tarde, eles começam a desenvolver, então, para o expediente da rotina tradicional deles, para ter 3 horas de discussão em equipe para desenvolver produtos novos. Então, é nesse momento que a empresa dispara o que a gente chama de momento de libertação, que é o quê? É você testar, é você adquirir o hábito do fracasso. Por quê? Você só se torna criativo quando você erra. Porque você tem que testar muitas vezes. Você não sabe se aquilo vai dar certo de primeira. Né? Assim como o Thomas Edison, né? Um exemplo bem clássico. Ele só conseguiu desenvolver a lâmpada depois que ele errou 1000 vezes. Então, ou seja, hoje a gente olha ele como um cara criativo. Mas ele testou 1000 vezes. Então, se você não tem essa possibilidade do erro, você nunca vai conseguir saber se aquilo vai funcionar ou não. Então, estimular o erro é fundamental para também explorar a criatividade.
Agora, esse período que é dedicado, então, a testar inovações, esse período de 3 horas que você citou aí como exemplo, ele não é um período que entra na rotina, que acaba caindo na rotina, tem que produzir relatório, tem que apresentar resultados?
Não, porque a rotina da criatividade, existem várias estratégias para se trabalhar a criatividade, para estimular a criatividade. Então, obviamente, todas essas sextas-feiras têm estratégias distintas, diferentes, para estimular momentos diferentes dos funcionários, para que eles possam tornar aquilo realmente dinâmico, né? Então, acaba não se tornando algo maçante na sua rotina, mas sim um estimulador para que eles possam estar desenvolvendo constantemente as ideias dele.
E a situação do trabalhador, do funcionário, do profissional, tem que essa questão de saúde, a questão mental, precisa tá bem para ele poder desenvolver a criatividade?
Sim, com certeza. Qualquer atividade de ser humano, né, a gente precisa tá bem mentalmente. A gente sabe que hoje em dia a nossa sociedade tá bem doente mentalmente. Então, óbvio que é necessário que você, né, faça com que o dia a dia do seu trabalho realmente seja algo fluido, né, que seja algo realmente que você goste de fazer. Aquele momento, principalmente da criatividade, tem que ser algo que você curte, que você goste, não tem que ser algo imposto. Né, não precisa ser algo imposto. Ah, não, você tem que ir cumprir aquelas 3 horas. Não, as pessoas vão no local porque elas gostam. Né, elas se estimulam estando ali. E óbvio que para isso você também tem que conhecer muito bem as características de cada funcionário da sua equipe. Porque às vezes vai ter um momento que aquela pessoa X não vai estar preparada para aquele momento. Em outro vai ser a Y e assim sucessivamente. Mas em outros momentos, sim. Ou seja, você tem que estimulá-los também a praticar, porque não é simples, não vai, como eu disse anteriormente, não é da noite para o dia, num instalo, que o seu funcionário vai mudar a forma de trabalho dele e vai começar a produzir criatividade constantemente. Tem que ser galgando, degrau por degrau. Começa uma semana, faz um teste, vê o feedback da galera, pega o feedback e assim sucessivamente. O que eu preciso melhorar? E aí você vai aos poucos criando uma cultura realmente para gerar confiança criativa dentro dos seus colaboradores.
Tá certo. Bom, para participar desse evento?
Para participar, basta acessar o nosso site, né? Nas minhas redes sociais também você consegue acessar, é worldcreativityday.com/Maringá. E aí você vai ter acesso a todas as ações que irão ocorrer aqui em Maringá. Ou pela minha rede social, Instagram, @LeandroDiasLourenço. Lá também tem um link para que vocês possam acessar e se inscrever. Sejam todos muito bem-vindos, aguardamos vocês nessa Semana da Criatividade, para que todos se tornem cada vez mais criativos no seu dia a dia.
Tá certo, Leandro. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio e pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos.
Nós conversamos com o Leandro Lourenço, ele é estrategista de criatividade. Nos falou sobre o Dia Mundial da Criatividade, que é sexta-feira, dia 21 de abril. Mas aqui em Maringá, um evento vai marcar essa data, um evento que começa já na quinta-feira, segue até o sábado, dia 22.